Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar sobre a causa indígena e as queimadas, com o ambientalista Ailton Krenak e a historiadora Claudine Mello. De acordo com o levantamento da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, 35 mil indígenas foram contaminados pela Covid-19, deixando 831 mortos e 158 povos afetados. Mas o vírus não foi o único inimigo dessas populações em 2020. Garimpos ilegais, desmatamento, invasão de terras, perseguição e assassinatos foram agravados pelas queimadas, que destrói o modo de vida dos indígenas brasileiros. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Ailton Krenak é líder indígena, ambientalista e escritor, tendo participado da elaboração da Constituição Brasileira de 1988. Autor dos livros Ideias para o Fim do Mundo, 2019, e A Vida Não é Útil, 2020, publicados pela Companhia das Letras. Doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Grão Cruz da Ordem do Mérito Cultural e vencedor do Prêmio Juca Pato, de Intelectual do Ano de 2020. Que reconhece autores que contribuem para o desenvolvimento da democracia brasileira. Claudine Mello é mestranda da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com pós-graduação em Educação, Cultura e Relações Étnico-Raciais pela Escola de Comunicação e Artes da USP, fundadora e educadora da Étnico Eduque, consultoria educacional e ativista de direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Ailton, ao Olhar da Cidadania.
Obrigado.
Claudine, seja bem-vinda novamente ao nosso programa.
Prazer é todo meu, Joel. Muito obrigada.
O que significa ser parte das populações originárias no Brasil de 2020, Ailton?
Depende, Joel, da localidade onde você está. Se você estiver no Xingu, você pode se sentir grandemente ameaçado pelo fogo que vem queimando as nossas florestas, e a proximidade do desmatamento chegando às bordas do território indígena está causando um aquecimento interno, um ressecamento da vegetação, e o fogo está lastrando agora, como é desejo do governo, né? Nós temos um governo que quer queimar o país, então nós estamos parecendo aquelas lojas que estão fazendo liquidação e põem um cartaz dizendo queima tudo. Se você estiver em Minas Gerais, na região onde eu estou aqui na aldeia Krenak, na margem esquerda do Rio Doce, você pode estar à beira de um rio que foi calcinado pela lama da mineração em Minas Gerais e que vai completar 5 anos agora no mês de novembro. E não foi feito nada ainda para repor, né, digamos assim, a condição de ribeirinhos dessa comunidade. São 650 quilômetros de lama vazando pela cara do Rio Doce, como se a gente fosse um esgoto da mineração. Mas a mineração é uma atividade essencial aqui em Minas, e se ela tiver que matar alguns rios, não tem problema, não.
Claudine, com base na Lei de Acesso à Informação, o CIMI obteve da CESAI dados parciais de suicídio e mortalidade na infância indígena. Foram registrados 133 suicídios em todo o país em 2019. O que está acontecendo com a população indígena, Claudine?
Falta de respeito das organizações públicas, do governo federal, dos governos estaduais e municipais, e não entender o modo tradicional dos povos indígenas. Então, esse alto índice de suicídio é verdade e acontece principalmente entre os povos, por exemplo, os Guarani Kaiowá, que vivem no Mato Grosso, nessa região aí, né, que está ligada à Amazônia Legal. E eles vivem à beira das estradas. Então, eles vivem totalmente desprotegidos do modo como eles deveriam estar vivendo, né? Tirando o sustento da própria terra, com suas terras demarcadas. O fato das terras não terem sido demarcadas no Brasil, pós-Constituição de 1988, colocou em risco e permanece em risco todos esses povos. Então, os jovens, eles sem expectativa de vida, sem aprender o modo tradicional de viver, eles perdem, né, essa autoestima, esse desejo pela vida e acaba pondo fim à própria vida. Então, o índice de suicídio realmente entre os jovens indígenas, não só do Mato Grosso, mas lá o grande foco é muito alto. E a mortalidade tem a ver exatamente com essas faltas de condições também. Por exemplo, um grande índice de mortalidade infantil é aqui na cidade de São Paulo, entre o povo Guarani, né? Porque as crianças, elas, sem os recursos dignos de vida, elas adoecem e sem assistência médica adequada, elas acabam morrendo logo na primeira infância.
Ailton, como a população indígena está reagindo à pandemia?
Bom, já é quase um ano, né? Desde o início até agora, é como se a gente estivesse atravessando um túnel escuro, sem luz no fim, porque a pandemia, ela tem suas diferentes condições para diferentes comunidades, né? Já é entendido hoje que ela afeta diferentemente povos que vivem na África, na América Latina. Então, assim, ela mata de maneira diferente em cada lugar. O povo indígena recebeu com muito medo essa ideia da pandemia, porque ela está ligada com uma memória de outras pandemias, de outras catástrofes que aconteceram nos últimos, sei lá, 3, 4 séculos, e algumas delas foram assim, elas dizimaram comunidades inteiras. Então, a ideia da pandemia para o povo indígena, ela é uma ameaça que talvez, do ponto de vista psicológico, seja muito mais apavorante do que para o pessoal que vive na cidade. As pessoas que vivem na cidade, eles têm um conjunto de equipamentos, infraestrutura, que sugere uma certa segurança, tipo, você pode ser levado para o Hospital das Clínicas, você pode ser socorrido, mesmo que você seja pobre. Mas no caso do povo indígena, você não vai ser socorrido, porque nas regiões onde essas comunidades estão com seus territórios localizados, não tem infraestrutura. O anúncio, por exemplo, de que regiões com saneamento, sem saneamento básico, estavam mais vulneráveis, isso deixou o povo indígena apavorado e alguns até correram para a cidade. Houve uma grande corrida de indígenas para a cidade, achando que era na cidade que ia ter atendimento. Isso em março, abril, maio. A partir de maio, houve uma reação muito interessante das comunidades indígenas que vivem em região isolada, que foi exatamente de sair de perto dos brancos, se refugiar dentro dos seus territórios e buscar as suas próprias terapias, as terapêuticas, para cuidar de si. Quando o povo indígena que vive em situação de isolamento na floresta, ou mesmo no cerrado, né, decidiram recorrer às suas próprias terapêuticas, eles foram mais eficientes, mais eficazes do que o tubo lá do hospital, onde as pessoas morriam no corredor. Em Manaus mesmo houve o caso de comunidades próximas de Manaus, de terem um contágio coletivo, 50, 60 pessoas com contágio. A Fundação Amazônia Sustentável mandou gente retirar os enfermos, eles não quiseram vir para o hospital, porque eles sabiam que no hospital podia morrer. A única pessoa que foi levada para o hospital morreu, os que ficaram sobreviveram. Então a gente tem um conjunto de historinhas que mostra que quando os índios acreditaram em si mesmos, eles conseguiram se salvar. E quando eles correram para a cidade, eles conseguiram piorar a sua situação. Para os 40% da população indígena no Brasil que vive em situação urbana, essa pandemia foi realmente assim, uma tragédia. Morreu muita gente e desestabilizou muito a vida dessas famílias que já viviam em situação urbana, né? Os nossos parentes Kaiowá, os nossos parentes Guarani aí do Jaraguá, eles vivem uma situação urbana. Eles estão numa aldeia no Pico do Jaraguá, mas o contexto é urbano. Os Kaiowá Guarani de Dourados, eles estão num contexto urbano, gente. Então é muito interessante a gente pensar que urbano não é só quem está no Rio, São Paulo. Urbano é quem está também em Dourados, em Cuiabá, em Campo Grande, em Manaus. São situações urbanas porque elas retiram dessas comunidades as condições ecológicas, as condições culturais em que essas pessoas sabem se cuidar. É óbvio que aquela recomendação de lavar a mão, usar álcool gel, sabão, tudo, aquilo assim é uma fantasia, né? Porque quem vive na floresta não vai ficar lavando a mão toda hora, nem usando álcool gel. É brincadeira. Então, assim, os primeiros cuidados que foram apontados para a população brasileira, eles não se aplicavam aos indígenas. Né? Na verdade, para os indígenas deveria ser: fujam para dentro das suas florestas e se isolem lá. Isolamento. E nós concluímos agora, Joel, que a única maneira de escapar da Covid é isolamento. Não tem nenhuma outra maneira mais inteligente do que o isolamento. É claro que quem está na situação urbana não consegue se isolar. A pessoa tem que sair para buscar comida, para beber água, para comprar o gás. As dependências urbanas não permitem alguém se isolar, a menos que ele seja classe média, que ele tenha grana para ele ficar isolado no apartamento e encomendando pizza da esquina. Mas quem vive na floresta passa por um terror no período da pandemia. Eu estou passando já esse período todo aqui, na Reserva Indígena Krenak, na margem esquerda do Rio Doce, esse lugar que o rio já estava em coma, e nós estamos aqui vigiando o corpo do rio que está em coma. Quer dizer, confinamento para nós é moleza, a gente já está confinado aqui há 100 anos.
Essa situação ajuda muito a preservar a saúde da população indígena. Claudine, como sensibilizar o campo progressista do país a colocar na agenda a questão indígena?
Eu acho que a gente deveria aproveitar essas campanhas agora para prefeito e vereadores e pedir que eles assinassem um documento assumindo um compromisso com os povos indígenas na condição de votar ou não neles. Eu, sinceramente, acho que as comunidades deveriam fazer isso, entendeu? Nós deveríamos realmente exigir esse compromisso em público, porque o discurso ainda é muito simplista em relação a esse cuidado, entendeu, com a questão indígena no Brasil. Ainda se vê muito os indígenas de uma forma muito idílica, né? Ou eles são muito puros, muito bons, né? Ou eles são um terror que vai causar um dano a esse processo de evolução do país, entendeu? Vê muito de uma forma muito errada. Então, deveria trazer para o palco da discussão política e assumir compromissos verdadeiros com os povos indígenas, discutindo com eles o que, de fato, eles precisam para viver uma vida digna, seja numa região urbana, como a Ailton Krenak bem disse, seja isolados, né, em terras já demarcadas ou em processo de demarcação. Eu acho que a demarcação é a grande questão no Brasil. É preciso cumprir a Constituição Federal e demarcar essas terras indígenas o quanto antes.
Águas de Março foi composta por Tom Jobim em 1972. Em 2001, foi nomeada a melhor música brasileira de todos os tempos pelo jornal Folha de São Paulo, em pesquisa realizada com jornalistas, músicos e outros artistas. É a música da sua escolha, Ayrton?
Eu sempre achei o Tom Jobim um brasileiro especial. Ele viveu além do tempo dele e eu acho que a Águas de Março convoca, assim, a situação de flagelo que a floresta está vivendo. Nós precisamos de chuva. Agora, elas podiam ser as águas de novembro, águas de outubro, porque nós precisamos de água. O Tom Jobim, com Águas de Março, ele vem refrescar nossa alma diante de tanta besteira. Nós estamos vivendo um festival de besteira que assola o país, né?
Então, vamos ouvir a música.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó do madeiro. Caingá, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a vida, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira. das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira.
Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto. É um pouco sozinho, é um estreito, é um prego, é uma ponte, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto.
É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cano, estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um saco,
é uma rã.
É um resto
de mato,
a luz
da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
José, é um espinho na mão, é um corte no pé.
São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no teu coração.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de touro, é um pouco sozinho.
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre a causa indígena e as queimadas com o ambientalista Ailton Krenak e a historiadora Claudine Mello. Em seu discurso na abertura da 75ª Assembleia Geral da ONU, em 22 de setembro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que estava mantendo a sua política de tolerância zero ao crime ambiental. Contudo, um levantamento feito pela agência pública revelou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, multou 40% a menos entre janeiro e junho de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. As inconstâncias no governo ainda foram mais adiante. No dia 26 de setembro, a Secretaria da Comunicação, a SECOM, divulgou que a área queimada no país hoje é a menor dos últimos 18 anos. Enquanto o governo briga com os fatos, o país queima. Quem vai pagar a conta no final, Ailton?
Aquela parte do organismo da Terra que nós chamamos de natureza. E esse organismo vivo da Terra está pagando a conta há muito tempo, não é de agora. Está pagando a conta diante de uma ideia que considera as nossas diferentes ecossistemas como um lugar para você assaltar, explorar. Eu li hoje de manhã a entrevista de um antropólogo lá do Rio Grande do Sul. Ele nasceu em Santa Catarina e ele disse que na infância dele ele vivia num lugar onde eles podiam sentar-se ao terreiro, tomar um café de tarde, até que Santa Catarina se transformou numa pocilga. Eles decidiram abastecer o mundo com porco, porco e galinha, as granjas de porco e galinha. Então ele diz que o sítio dos pais dele, o riacho, começou a ser apodrecido pelo dejeto das pocilgas de criação de porco, que não é para ser consumido em Santa Catarina, é para ser consumido pelos frigoríficos. Então, os pequenos sitiantes foram cooptados por esse sistema podre de jogar esgoto nos rios. É a mineração, é a granja, é o frigorífico, é a agricultura. Agricultura jogando agrotóxico. Nós estamos envenenando o solo. Então, essa coisa de que nós estamos restaurando o solo é mentira. O solo está sendo adoecido ao ponto de um dia a camada de solo da Terra, não só no Brasil, no mundo inteiro, se transformar numa espécie assim de um carpete sujo. Nós estamos estragando a Terra. E a pandemia veio ressaltar essa espécie de alienação que os homens vivem em relação ao planeta que nós vivemos. O planeta é vivo. Vocês estão ouvindo uma buzina agora, é o trem da Vale do Rio Doce levando mais uma montanha embora. Vai chegar um dia em que Minas Gerais vai ser tão plano quanto a ideia de alguns governantes de que a Terra é plana. É acreditado, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Tem uma montanha passando ao meu lado aqui nos trens, na composição da Vale, para ir para o porto de Tubarão, no Espírito Santo, e de lá ela vai embora para algum lugar do mundo.
Agora eu quero ouvir a Claudine Krenak a respeito das políticas públicas que estão sendo desconstruídas pelo governo federal.
Bolsonaro não cometeu estelionato político. Ele disse o que ele ia fazer. As pessoas, quando votaram nele, sabiam da sua proposta. Ele, em campanha, ele dizia que ele não ia mais demarcar terra indígena, que ele via quilombolas e negros como arroba, que ele ia investir nesse projeto de desenvolvimento social pior do que foi o plano de desenvolvimento chamado de PAC do governo Lula e Dilma, né, que já foi ruim no sentido para os povos indígenas. Para você ter uma ideia, demarcou mais terra indígena no governo de FHC do que no governo de Dilma e Lula. Então, já vinha com essa ideia de que progresso tem que causar impacto. Não se entende esse organismo vivo que o Ailton Krenak estava falando, de que a Terra é um organismo vivo, né? Entende-se que o progresso pode passar por cima de tudo. E o governo Bolsonaro pensa assim, e a equipe que trabalha com ele pensa assim. Por isso que o Ricardo Salles faz esse tipo de declaração que faz, corroborando com o discurso do presidente. E é por isso que ele chega na ONU e faz esse discurso também mentiroso, comprovadamente mentiroso. Todos os jornais, todas as pesquisas têm apontado que os incêndios no Brasil são criminosos, né? Não é um incêndio, é uma queimada. Tem uma diferença sobre isso, que são criminosos exatamente para limpar territórios para pasto. A arroba... Né, é o que tem mais valido em termos de economia para o Brasil. Né? Então, o investimento em carne de boi é muito alto, né? E eles querem, a todo custo, passar por cima de territórios indígenas, porque eles não reconhecem esse povo como um povo detentor de direito, né? Um povo originário dessa terra. Então, vão continuar fazendo isso. E a única forma da gente impedir é a gente assumir a responsabilidade. Colocamos ele lá, eu digo a gente, não eu, né? Mas a gente enquanto nação. Colocou ele lá, agora é preciso fazer uma oposição a isso, um enfrentamento. E eu tenho achado muito interessante que é nos governos de fora do Brasil, são os países internacionais que têm feito mais enfrentamento do que a própria nação brasileira, né? A campanha lançada internacionalmente, Bolsonaro ou Amazônia, é uma campanha muito importante, exatamente questionando tudo isso que eu estou dizendo e que o Ailton também colocou para nós.
Por que que o campo progressista reage desta maneira em relação à causa indígena?
Como todo brasileiro, não conhece os povos indígenas. A gente entende que os povos indígenas estão no passado, a gente fala, eles foram, eles eram. A gente não coloca no momento presente, não conversa com eles, não dialoga, não quer entender. Então, o campo progressista, assim como o campo conservador, pensa quase que semelhante, entende? É preciso fazer uma reeducação, descolonizar os pensamentos, sabe? Para poder começar a ter um diálogo verdadeiro. E é por isso que é tão importante a gente ouvir Krenak, a gente ouvir as lideranças como Sônia Guajajara, a gente ouvir o próprio Raoni, né? A gente ouvir essas lideranças que estão aí falando há tanto tempo e que a gente não tem ouvidos para ouvir.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o ambientalista Ailton Krenak e a historiadora Claudine Mello para ouvir o professor Marcos Pérez colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP.
Marcos, em plena pandemia nós teremos uma eleição municipal em mais de 5 mil municípios. Qual é a importância desta eleição para a democracia brasileira?
Essa eleição é uma eleição completamente atípica, não é? Estamos atravessando um período de pandemia e há uma expectativa de uma abstenção muito grande da população, especialmente da população mais velha, em função das restrições geradas pela pandemia, pelo surto da doença. Nós temos, além disso, uma influência interessante do pagamento do auxílio emergencial. O governo federal tem pago às pessoas um auxílio emergencial e, durante as eleições, ainda haverá o pagamento do auxílio emergencial. Então, questiona-se se esse auxílio emergencial vai efetivamente influenciar o resultado das urnas, beneficiando candidatos ligados ao governo, uma vez que, embora o auxílio tenha sido mais obra do Congresso Nacional do que do governo federal, propriamente dito, o presidente da República, muito hábil na comunicação, especialmente na comunicação nas redes sociais, tem divulgado que esse é um feito dele, do governo dele, e isso pode, em alguma medida, influenciar no resultado do pleito. Além disso, é um pleito que vai ocorrer, embora no nível municipal, num ambiente de ataque à democracia, de ataque à ideia da democracia e às instituições democráticas. Dia sim, dia não, alguém no governo federal, o próprio presidente da República, alguém faz alguma declaração contra a democracia. Alguém faz alguma declaração contra o Congresso Nacional, ameaçando o Congresso de fechamento. Alguém faz alguma declaração contra o Supremo Tribunal Federal, também com ameaças. Além de, dia após dia, se executar uma pauta contra direitos fundamentais. Então, contra direitos de igualdade de mulheres, contra direitos de igualdade de negros, atacando índios, contra a preservação do meio ambiente. Apesar de tudo isso que acontece, que nós enxergamos com os nossos olhos, sentimos com o nosso nariz, o presidente ele insiste na ideia de que o meio ambiente no Brasil é o mais bem conservado do mundo, o que é uma mentira. Mas ele insiste nessa ideia. Então, há um ambiente de ataque à democracia e aos direitos fundamentais. Não dá para saber em que medida isso vai afetar o pleito municipal, desincentivando as pessoas a irem votar. Último fator que me parece bastante relevante, deve ser levado em consideração, é o fato do uso das redes sociais. O último pleito presidencial de governadores já teve um resultado, de certo modo, imprevisto, a partir de um intenso uso das redes sociais. Não se sabe nem se um uso absolutamente legal. Há muita coisa ainda sendo investigada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Supremo Tribunal Federal, mas houve um uso. Então, o que se espera é que esse uso seja ainda mais intensificado nessas eleições. E tudo isso, todos esses fatores, uso das redes sociais, disseminação em massa de fake news, o auxílio alimentação, os ataques frequentes à democracia, tudo isso cria um clima que é um clima muito desafiador para o direito. Tem que se ver, primeiro, não só o resultado da eleição, que pode ser um resultado completamente inesperado, mas também como os tribunais eleitorais, os juízes eleitorais, vão reagir na medida em que defrontados com essas situações, que são situações não corriqueiras, são situações novas e que são situações da contemporaneidade que acabam chegando ao Brasil.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Feres, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
De acordo com o relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, dados de 2019, publicado pelo Conselho Indigenista Missionário, CIMI, houve um aumento de casos em 16 das 19 categorias de violências abordadas na publicação. A categoria invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio saltou de 109 casos registrados em 2018 para 256 casos em 2019. Conflitos territoriais passou de 11 para 35 casos em 2019. A ameaça de morte foi de 8 para 33. E mortes por desassistência, de um total de 11 em 2018, foi para 31 casos em 2019. Com o cenário atual, podemos esperar o agravamento desses dados e o registro de novas violências nos próximos anos? Ailton Krenak.
Convocando essas estatísticas, esses dados, que as pessoas têm até dificuldade de acompanhar essas comparações, fica muito claro, como a Claudine mencionou, historicamente, os povos indígenas são invisíveis quando se trata de avançar as fronteiras agrícolas, de avançar as fronteiras econômicas a partir do litoral para dentro do Brasil, né? Veja bem, quando nós fizemos a Constituição de 87 e 88, a configuração de terras devolutas, terras públicas, unidades de conservação e terras indígenas, elas eram estimadas em 117 milhões de hectares de áreas que seriam consideradas naturais, quer dizer, elas não estavam predadas ainda. De lá para cá, 40% dessa extensão territorial foi engolida pelo agronegócio, pelo garimpo e pela invasão madeireira. Quer dizer, o Brasil está passando por uma nova colonização interna, nós estamos sofrendo um novo fluxo interno. Da mesma maneira que no passado teve o ciclo da cana, de açúcar, teve o café, teve o ouro, agora nós estamos tendo uma que é um pente fino sobre a situação fundiária do território brasileiro. E as unidades de conservação e as terras indígenas, elas estão sendo destruídas intencionalmente para fazer a atualização fundiária de um país engolfado pelo capitalismo. Tem que entender isso. A gente não pode ficar despistando a história, não. Nós estamos agora sendo invadidos de dentro. Nós estamos sofrendo uma invasão onde você tem um governo cooptado, um cara que se abraça com a bandeira de Israel, dá beijinho no Trump, entendeu? E fica de joelho com o império. Nós estamos sendo invadidos e tem um tipo de gente aqui dentro. Quando os nazistas invadiram a França, dizem que tinha os, como chama? Os colaboradores, né? Aquelas pessoas colaboravam com o invasor. Aqui não precisa ter colaborador, não. O invasor está no palácio, está aqui dentro, governando a gente. Então, a gente tem que parar de ficar com essa conversa como se a gente estivesse num Estado de Direito que tem democracia. Eu fico vendo essa história toda e a esperança em torno de eleger vereadores, prefeitos e tudo. Até acho que isso, nesse momento, pode ter alguma importância, que é de lançar luzes sobre esse ambiente escuríssimo da política brasileira, onde nós estamos sendo de cima para baixo destruídos. Então, vamos ver se de baixo para cima a gente consegue dar um ar novo para a política, porque a política está podre, entendeu? Infelizmente, é isso que aconteceu. Vai lá no Congresso, vai lá, entra naquele Congresso e veja se você consegue sair com sua carteira no bolo.
Ailton, o número de mortes por desassistência deve aumentar em consequência da Covid-19. Claudine, como você classifica a atuação dos órgãos públicos em relação à saúde da população indígena?
Bem, nós ficamos sem ministro, né? Começa por aí. Nós não temos ministro da saúde desde o começo da pandemia, porque os que estiveram por pouco tempo e não assumiram a responsabilidade. Não é à toa que a pandemia avançou tanto sobre o Brasil que já está, né, no segundo lugar em mais mortes no mundo, né? Só perdendo para os Estados Unidos. e que não tem controle, né? Está totalmente descontrolada, vê-se pelo número de mortes aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Que ainda é o epicentro do Brasil, mas espalhando, né, pessoas contaminadas pelo Brasil inteiro, porque as pessoas saem daqui para espalhar em todos os lugares, inclusive nas aldeias indígenas. Então, se nós não temos ministério, como é que fica a FUNAI, como é que fica a SESAI? Ficaram totalmente prejudicadas. Então, nós não podemos dizer que eles não estão atuando. Eles estão, mas é um número muito reduzido para conter um problema que é muito sério de saúde pública. Então, se já não existia uma Secretaria de Saúde Indígena eficiente trabalhando, agora, no governo Bolsonaro, isso diminuiu muito, porque diminuiu as verbas exatamente porque o projeto político do governo é que não exista mais povos indígenas. Essa que é a questão. Que eles sejam incorporados à sociedade brasileira como não indígenas, como todo mundo. Por isso que o presidente diz assim, ah, eles são até civilizados, eles estão no caminho, quer dizer, para ele, ser indígena é ser igual ao não indígena, entendeu? É passar a se comportar como não indígena. Aí vai ter o status de cidadão. Senão, não é cidadão, não é uma pessoa reconhecida em seus direitos. Então, essa que é a grande questão no Brasil, e que a gente precisa levar a sério, sabe, Joel? Eu acho que a gente precisa assumir essa responsabilidade. Não dá para ficar passando pano, entendeu? E os países lá fora já enxergaram isso, por isso que eu volto a dizer, a gente precisa unir essas campanhas, Brasil e fora do Brasil, nesse sentido, sabe, de assumir essas responsabilidades, de fazer uma avaliação muito séria a respeito do governo. E quem votou nele, principalmente, porque o impacto, quem vai pagar a conta, somos todos nós. Somos quem votou também. Quem está apoiando esse governo também vai pagar essa conta, porque está destruindo o planeta, né? E ó, para você ter uma ideia, aqui em São Paulo nós sofremos esses dias uma seca violenta. Ficamos dias e dias em seca. Por quê? Porque esse rio voador que vem da Amazônia não chegava aqui. Então, nós tivemos... Eu tenho uma filha com rinite, com problema autoimune. A menina passou mal dias e dias de eu ficar indo e voltando no hospital, colocando a vida dela em mais risco ainda, né? Porque ela se expõe no hospital e volta para casa, se expõe no hospital e volta para casa, correndo o risco de pegar a Covid, porque ela não conseguia respirar com ar seco. 36 graus na sombra, Ailton. 40 graus no centro da cidade. São Paulo é um deserto, nós todos sabemos disso. Então, se esse rio voador não vem para cá, nós vamos morrer queimados aqui. Então, não adianta paulistano e qualquer outro estado dizer, ah, não é bem assim. É assim. E nós precisamos assumir essa responsabilidade.
Ailton, você esse ano lançou o livro A Vida Não É Útil. Qual foi a sua principal preocupação com esse livro?
Ah, esse livro ele é um desenvolvimento de uma ideia que já estava no primeiro livro que eu publiquei o ano passado, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e que eu... É como uma tese, é uma tese sobre a ideia equivocada de que o capitalismo, o progresso e o desenvolvimento vão nos levar a um bom lugar. Eu ponho em questão isso, eu acho que o progresso, o desenvolvimento e o capitalismo vão nos levar para o inferno. Vai ter um inferno ecológico, que é a terra fritando e a gente morrendo nas calçadas, como disse a Claudinha. Vai ter gente morrendo sem respirar. E, durante a pandemia, eu refleti muito sobre isso, aqui de dentro da aldeia, olhando isso. Eu pensei, bom, a ideia de que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Time is money. E o trabalho dignifica o homem. Toda essa lenda capitalista, eu comecei a botar isso em questão. Em primeiro lugar, eu botei em questão a ideia de que nós seríamos uma humanidade. Eu continuo questionando. Eu não creio que existe uma humanidade. A humanidade pode ser uma meta. Talvez os humanistas do século XVIII e XIX tenham imaginado que um dia ia existir um concerto de povos que ia ser a humanidade. Esse negócio faliu ali na década de 40, com a Segunda Guerra Mundial e com as guerras híbridas que a gente vive até hoje. Não tem esse papo de humanidade, é mentira. Humanidade é uma ideia, uma possibilidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um propósito, e não é de verdade. Então, nós não temos direitos humanos, não existe Estado de Direito e humanidade é uma meta.
O planeta tem jeito diante dessa realidade?
O planeta tem, quem não tem jeito somos nós. O Lévi-Strauss, o grande antropólogo Lévi-Strauss, ele disse o seguinte: a Terra existiu milhões de anos antes dos humanos aparecer por aqui. Os humanos apareceram, vão desaparecer e a Terra vai continuar. Eu acredito totalmente nisso. O Homo sapiens deu errado. Nós somos a peste do planeta. Se a gente desaparecer, para mim não faz falta nenhuma. Todo mundo. Inclusive nós três que estamos aqui na janelinha.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Dunker, vivemos numa sociedade do cansaço? O homem se sente impotente diante das atribuições que lhe são conferidas? Essa violência institucionalizada traz mais sofrimento ao indivíduo?
Essa ideia de que estamos numa época em que o nosso engajamento na produção e no trabalho ele é tão intenso e tão extenso que poder dormir, poder ter acesso ao sono se tornou um privilégio. Nós passamos vidas em estado de cansaço, se não vidas em estado de regime, vidas em estado de trânsito, como se jamais pudéssemos estar propriamente em nenhum lugar. Essa vida que vem de um trabalho uberizado, de um trabalho precarizado, de uma incerteza permanente, constante, de que a gente não sabe o dia de amanhã, se conseguiremos trabalhar o suficiente, por exemplo, para conseguir pagar a nossa alimentação. E esse estado de precariedade organizada e propositalmente induzida, ela cria efeitos psíquicos mais ou menos previsíveis em termos de sofrimento, né? É um sofrimento da expectância, é um sofrimento de viver assim com um futuro muito curto. Isso gera consequências em termos da nossa capacidade de sonhar. Basicamente, aquele que não dorme não sonha. E aquele que não sonha não consegue transformar nem seu passado e nem o seu futuro. Não consegue, portanto, habitar o presente em que ele está. Por isso, a sociedade do cansaço é também a sociedade que produziu para si, como o grande vilão, o zumbi. Não, o zumbi é esse que não é nenhum morto, nenhum vivo, é esse que repete automaticamente os hábitos de uma vida sem sentido e que ambiciona simplesmente comer e comer o cérebro alheio. Comer aquilo que seria assim a essência da alma do outro, como que a denunciar que vive num estado de perda da própria alma. É isso, João.
Obrigado. Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa, a causa indígena e as queimadas com o ambientalista Ailton Krenak e a historiadora Claudine Mello. De acordo com dados da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, há quase 2 mil indígenas, os guardiões da floresta, atuando na linha de frente contra o fogo nos biomas brasileiros. Junto com outros grupos de voluntários, eles se arriscam para proteger o meio ambiente. Enquanto isso, o governo federal cortou os orçamentos do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, os dois principais órgãos federais que atuam nesta área, para 2021. No caso do IBAMA, o corte foi de 4% e no Instituto Chico Mendes a redução foi de mais de 12%. Os incêndios ainda estão ocorrendo e deixarão muitas consequências. Como as organizações que atuam para combatê-los poderá atuar com verbas ainda menores? Responde você, Claudine, como é que os incêndios ainda estão ocorrendo e deixarão muitas consequências?
Os incêndios continuam ocorrendo e em larga escala, está descontrolado ainda, e já as estatísticas, né, os institutos, têm mostrado que em 2020 bateu todos os recordes de incêndio. E está atacando os três biomas fundamentais da nossa sociedade, que é a Amazônia, a Mata Atlântica, né, o resquício de Mata Atlântica, o Cerrado, né, e o Pantanal. Então, tudo isso está sendo atingido pelo fogo, por incêndios criminosos, por queimadas, né? E como é que está sendo combatido isso? O governo federal forneceu muito pouca mão de obra e poucos recursos. Então, foi se formando brigadas. Brigadas têm as brigadas indígenas. Então, foi muito bom você ter perguntado isso, porque isso também tem sido uma luta. Os indígenas começaram a entrar no território sem nenhum tipo de equipamento, tentando apagar o fogo, assim, quase que com as próprias mãos, o que é muito arriscado e colocou em risco a vida de muitas populações indígenas. E depois, quando a comunidade indígena, né, as organizações como a PIB e outras organizações começaram a questionar, aí começou-se a formar umas brigadas. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos um incêndio que foi também criminoso, não foi por causa de para limpar território, mas de queda de balão. Aconteceu queda de balão ali no território do Jaraguá e colocou o fogo, né, no resquício de Mata Atlântica que tem ali, e os indígenas do Jaraguá, os jovens indígenas, estavam entrando na mata para apagar com as próprias mãos. E depois que nós nos organizamos, indígenas e não indígenas, reclamando isso para as autoridades públicas, aí formou-se uma brigada. Então, começou a formar esses jovens para que eles tenham um equipamento mínimo para poder apagar esses fogos. É fundamental que essas brigadas elas continuem, né, no sentido de dar uma formação, uma qualificação e os equipamentos necessários para poder entrar e enfrentar esse fogo. Mas o mais importante, Joel, é acabar com isso, né? É evitar ao máximo que os incêndios aconteçam. Eles acontecem nesse período porque é um período de muita seca, mas na maioria das vezes eles são criminosos.
Como evitar esses incêndios criminosos, Ailton Krenak? A atuação dos guardiões da floresta é suficiente?
Joel, nós tivemos o desmanche proposital do Ministério do Meio Ambiente, a desautorização e o desmantelamento do IBAMA. Nós tivemos a desmoralização do incêndio. Nós tivemos o desestímulo a que os municípios e estados promovam políticas de conservação e de proteção das unidades de conservação. Nós temos autoridades públicas, ministros e executivo, falando publicamente que é para destruir o ecossistema. Nós temos uma guerra contra os ecossistemas do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pantanal e da Amazônia, como já foi mencionado aqui pela Claudine. Então, a pergunta parece uma negação do fato real de que nós estamos atacados com o propósito de destruir esses territórios. Formar brigadas, ampliar a solidariedade entre os povos, criar mais compromisso entre aqueles que estão fisicamente protegendo esses territórios e aqueles que estão na cidade e que podem, de alguma maneira, difundir essa campanha e apoiar, por exemplo, os brigadistas do Xingu, né? O Tacumã, que é uma liderança jovem de lá do Xingu e é um cineasta. Ele tem mandado pequenos filmes de 5 minutos, 3 minutos, mostrando casas dentro do território indígena pegando fogo, a floresta pegando fogo. Muito provavelmente, quando vier uma chuva, o que vai cair do céu vai ser fuligem sobre a cabeça do pessoal que vive no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Sudeste, vai cair fuligem, porque é isso que nós estamos mandando para o céu, nós estamos mandando fumaça. E vai cair fumaça.
Diante dessa realidade, qual deve ser o papel do índio na sociedade brasileira?
O papel dos índios é ficar fora da sociedade brasileira. É o lugar que eles sempre ficaram. A sociedade brasileira nunca convidou os índios para entrar para dentro de casa, não. A gente leva chute na cara. Essa história de papel dos índios na sociedade brasileira é como se a gente devesse alguma coisa a essa tal de sociedade brasileira. A gente não deve nada à sociedade brasileira. Pelo contrário, a gente reclama o genocídio contra o povo indígena. Eu já escutei essa conversa na minha infância. Ah, qual o papel dos índios na sociedade brasileira? Que papel, o quê? A gente não tem papel, quem tem papel é a Aracruz Celulose, a Suzano, a Fibria, esses caras que plantam eucalipto para fazer papel. A gente não planta eucalipto, a gente protege a floresta com o nosso próprio corpo, com a nossa vida. Eu me lembro muito dessa pergunta na escola. Qual a contribuição dos índios para a sociedade brasileira? A nossa contribuição, a gente deu o Brasil, para existir um Brasil.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Este ano, Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres, marcado a 13 de outubro, destaca a importância da boa governança para construir um mundo mais seguro e resiliente. Em mensagem sobre o dia, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que uma boa gestão do risco de desastres significa agir com base na ciência e em provas. Para o chefe da ONU, o risco de desastres não é responsabilidade exclusiva das autoridades locais e nacionais. Para António Guterres, isso requer compromisso político ao mais alto nível para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Convenção-Quadro de Sendai para a redução do risco de desastres. O secretário-geral afirmou que a pandemia de Covid-19 trouxe renovada atenção para a importância de fortalecer a redução deste risco. Segundo ele, a crise de saúde mostrou que o risco sistémico requer cooperação internacional. Apesar de um grande aumento dos desastres nas últimas duas décadas, Guterres diz que houve pouco progresso na redução da perturbação climática e da degradação ambiental. Segundo um novo relatório do Escritório da ONU sobre Redução de Risco de Desastres, os primeiros 20 anos do século XXI foram marcados por um aumento impressionante dos desastres. Nesse período, houve mais de 7.300 incidentes em todo o mundo. Aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas morreram, cerca de 60 mil por ano. Além disso, mais de 4 bilhões de pessoas foram afetadas. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 10º. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir os seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
Direitos humanos são direitos de todos.
Eu tenho mais 5 minutos para encerrar o programa. Foi um prazer receber você, Claudine, você, Ailton. E eu começaria com você, Ailton. De tudo que nós falamos agora, eu gostaria de uma síntese para a gente fechar o programa. E assim, eu percebi pela sua fala que você não é otimista. Ou me enganei?
Depende. Se o otimista é aquele cara que dá um tapinha no seu ombro e fala vai dar tudo certo, eu não sou, não. Mas se o otimista for alguém que acredita que se juntos, responsáveis e conscientes, nós queremos mudar o mundo, a gente muda.
Você acredita que nós podemos mudar o Brasil?
O Brasil sozinho, não. Não existe mais esse negócio de mudar um país. O Evo Morales não mudou a Bolívia. Ele levou um golpe evangélico. Nós levamos um golpe evangélico aqui que está doendo até agora. O que mudar o Brasil? O Brasil está no contexto da América Latina. E a América Latina está no contexto americano. Essa ideia ingênua, renascentista, de você criar um país, uma nação separada, a mudança é climática no planeta. A hora que começar a fritar, vai fritar o planeta inteiro. Não tem esse negócio de Brasil, não.
Qual é o seu maior medo?
Não tenho medo.
E um sonho?
Sonho eu tenho toda hora.
O que mais você gosta de sonhar?
Eu gosto de sonhar que existem outros mundos além desse que a gente compartilha. E eu visito eles de vez em quando. E isso me dá uma esperança fundada no conhecimento, não numa fantasia.
Claudine, qual é o seu maior sonho?
Eu quero seguir esses sonhos aí que o Ailton está nos convidando, sabe? Não perder essa capacidade da gente sonhar. Eu acho que isso é fundamental. Isso nos move, né? Como diz Galeano, né? São nossas utopias que nos movem, né? Que nos levam para frente. Mas eu também sou como o Ailton, você sabe disso, eu já te disse isso, eu sou bem realista. Uma realista esperançosa, mas uma realista. Eu acho que a gente tem que romper fronteiras também, concordo com o Ailton. Eu acho que a gente tem que acabar com essa ideia, sabe, de compartilhar, compartimentar tudo na caixinha, Eu acho que a gente precisa abrir esse diálogo para a América Latina, para a Europa, para a Ásia, para outras sabedorias, outros povos indígenas de outras nações. Ailton, eu estou assim honradíssima. Foi uma surpresa muito grande para mim participar desse momento contigo. Eu gaguejei o tempo todo de emoção e por ouvi-lo. E você é um grande mestre para mim, saiba disso. Para mim só não, para uma humanidade inteira, viu? A sua realidade é uma realidade que nos educa. E eu te agradeço muito e ao Joel por essa oportunidade.
Ailton, fechando a nossa entrevista.
Quero agradecer a Claudine, que lembrou de me trazer para essa conversa com você, Joel. E dizer que há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, eu frequentava esse estúdio da Rádio USP fazendo um programa com o nome de Programa de Índio. Eu e o Álvaro Tucano, em 85, 86. Foi uma experiência muito importante para mim e ampliou minha perspectiva, meu entendimento de mundo. E um abraço para todo mundo da Rádio USP.
Agradeço as participações do ambientalista Ailton Krenak e da historiadora Claudine Mello. O Olhar da Cidadania está terminando. Não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Vem aí a nova campanha, o Observatório em Movimento. Desta vez, vamos apresentar ao nosso público informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientação de especialistas em diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor neste período. Tire suas dúvidas, pergunte e participe desse novo projeto do Observatório. Para saber mais, basta acessar nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br ou mande uma mensagem no WhatsApp do Observatório 11 988 51 23 17. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante. De uma estrela que virá numa velocidade estonteante. E pousará no coração do hemisfério sul, na América. Claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.